queridos amigos do Cine Poeira, Jai Hind! Hoje vamos sair um pouco do nosso normal. Hoje não é Estados Unidos, hoje não é Japão, hoje não é Itália, hoje não é Hong Kong. O lance agora aqui é Índia. É o cinema telugu de Andhra Pradesh. Um beijo para Telangana. Estou aqui com meus amigos Ronald Perrone.
Salve.
E Oswaldo Neto.
E aí, pessoal? Vamos que vamos. Dessa vez a gente tem uma pepita desse cinema, né? Que foi um fenômeno internacional, né?
Exatamente. Para quem não tá ligado, o filme de hoje é Rudran Ranan Rudiran, também conhecido como RRR. Um filme que tomou de assalto os corações e os sentidos do povo no ano passado, abocanhou o Oscar de melhor canção e conquistou o meu e talvez também o seu coração, meu amigo. Então, gente, eu só queria comentar uma coisa. RRR é um filme perfeito e eu... é isso. Minha opinião é essa. Boa noite. Tchau. Programa mais curto do ano. Não preciso falar muita coisa mais. É isso mesmo. Se você não gosta desse filme, você tá errado. Não fala comigo, porque eu vou ter que te meter na porrada. É isso aí. Mas enfim, né? Alguém tem alguma coisa
legal, que legal que a gente tá... Legal que a gente tá fazendo essa gravação aqui remoto, né? A gente tá em outros estados.
É, rapaz. Tem gente que tem sorte, né, Oswaldo Neto? Tem gente que nasce com sorte nessa vida. Você não reconhece, né? Mas eu quero falar com o Ronald agora. Ronald Perrone, meu amigo.
Diga lá.
Por favor, conte-me sobre a sua relação com este filme. RRR, também conhecido como Triple R, pelo público indiano. Como que você chegou nele? Me fala aí.
Primeiro, eu reconheço que eu sempre tive um preconceito com o cinema indiano. Eu cheguei a ver algumas coisas na década passada, alguns filmes de ação que me recomendavam, e até alguns filmes mais melodramáticos de Bollywood, e provavelmente a gente ainda vai fazer, né, essa diferenciação Bollywood, cinema telugu, Kollywood. Depois eu deixo para o Luiz falar mais sobre essas diferenciações. Mas esses filmes nunca me fisgavam. Chega 2022, eu começo a ver uma movimentação, principalmente no Twitter, né? Eu sigo bastante contas focadas em cinema de ação e começou a pipocar ali uns vídeos, umas imagens. Eu comecei a olhar aquilo ali e falar, isso aqui tá interessante, hein? Que filme é esse? Aos poucos eu fui, né, conhecendo esse universo do RRR. O que se tratava, quando ia estrear, quem era o diretor, esse tipo de coisa, né? Foi me interessando. E a gente já tinha aqui o Cine Poeira, eu já tinha muito contato com o Luiz, a gente já chegou a conversar sobre esse filme, e até que um certo dia estreou na Netflix, né? Já tinha estreado lá fora, né? Esse tipo de filme não chega nos cinemas daqui. A gente assistiu na Netflix, comentamos, e foi amor à primeira vista. Eu, a princípio, não entrei de cabeça no cinema indiano, como o Luiz fez. O Luiz já virou especialista, né? Enfim, eu não tenho muito o que falar agora sobre o cinema indiano no geral, mas sobre o RRR em específico foi, assim, uma coisa que abriu minha mente. Foi uma... eu vi outros filmes ainda em 2022, quando esse filme estreou. Gostei, mas não tanto, ainda estava relutante. Até que esse ano eu comecei a desbravar mais esses filmes e agora eu tô apaixonado pelo cinema indiano. Pelo menos uma vez na semana eu tenho que ver um filme indiano e por aí vai.
Beleza, e pra estragar aqui a nossa festa, Oswaldo Neto, o que você achou do filme? Você que viu agora, acabou de ver, você tá agora aqui ainda na ebulição do negócio? Fala aí.
Nada, a gente vai desenvolver ainda, né? Mas... a gente vai falar aqui no decorrer do programa, né, cara? Eu não vou falar, soltar aqui minha opinião em 5, 10 minutos, 15.
E a gente o Oswaldo Neto tá expulso do programa, foi o último programa com o Oswaldo Neto. Muito obrigado, pessoal que gostava dele, vocês sigam ele nas redes sociais.
Pois é, foi bom enquanto durou, né, minha gente?
Esse vai ser um programa meio de bullying, né?
Vai, é isso. É isso. A desculpa do filme, na verdade, é pra eu... torturar o Oswaldo.
Desde o começo. Desde quando a gente tava montando aqui a lista dos filmes a serem comentados, que eu já percebi que o programa ia ser nesse naipe aqui. Mas, vamos lá, esse filme realmente foi o primeiro filme de ação, assim, dessa safra, né, mais recente que eu assisti, né, desse cinema. E, obviamente, né, é impossível a pessoa estar diante, né, desse filme e não concordar que não seja um bom filme. E que essa pessoa, possível que ela também não concorde, que esse filme também é um espetáculo, assim, em diversos termos, né? Tanto de produção, quanto de atuações, né? Os atores estão muito inspirados, né? Todo mundo tá excelente, assim, até alguns atores assim, com papéis ínfimos e muito pequenos, assim, então tá todo mundo muitíssimo bem. Tem até a presença, né, do Ray Stevenson, né? O hoje saudoso Ray Stevenson, né? Na pele de um inglês filha da puta lá. E é isso, eu achei o filme muito divertido, muito bacana. Não considero a obra-prima ou clássico que o nosso amigo Luiz aqui diz que o filme é, mas eu gostei bem de conhecer.
Bom, eu comecei, eu admito que eu estava querendo adentrar no cinema indiano, já tinha algum tempo. Eu cheguei a assistir a um filme indiano, era um filme de Bollywood, daqui a pouco eu vou explicar isso, que se chama Krish, que era um filme de super-herói que estava na Netflix. E eu achei o filme razoável, eu gostei na época mais pela curiosidade do que pelo filme em si, né? Porque aquela coisa de você ter um filme que se pertence a uma ficção científica, mas ele tem um romance, e ele tem músicas, e depois vira um filme de ação. É um filme que cabe em algum momento até fazer uma revisão dele, agora que eu já tô mais habituado. Mas no ano passado eu vi um monte de comentários sobre RRR, gente traçando paralelo, inclusive com o John Woo, com a maneira como o male bonding, o bromance, né, dos protagonistas é aplicado. Como ele ainda estava nos cinemas, eu acabei tentando, cara, vou fazer o seguinte então, vou fazer uma pequena preparação para o RRR. Aí eu fui ver finalmente os Bahubali, que tinha sido um outro filme que meio que já tinha rompido a bolha do cinema indiano na sua época, especialmente com a continuação, né? Bahubali, A Conclusão. Você tem Bahubali, O Início e A Conclusão. Você encontra, inclusive, esses filmes pelos streamings, embora, infelizmente, tesourados. As versões originais desse filme você precisa caçar na internet, tal qual o personagem do NTR Júnior faz para caçar um animal selvagem no RRR. E eu comecei a curtir nessa. Então, quando o filme viu o RRR, eu basicamente fiquei de joelhos, agradeci a Deus. E desde então eu decidi que, tipo, por que eu perco tempo acompanhando o cinema americano se o cinema indiano é muito melhor? E é isso. Quem me acompanha no Letterboxd já percebeu que a cada 10 filmes, 32 são indianos, eu comento lá, né? E eu não pretendo mudar isso tão cedo. Eu descobri que a minha indústria favorita na atualidade é basicamente o que as 5 principais indústrias da Índia estão cozinhando. E acho que nunca mais volto pra casa. É isso. E eu acho que talvez caiba agora de eu explicar, mas que porra é essa de indústrias? Que negócio é esse de um filme é bole e outro não é, né? Num resumo, é isso, minha gente. Eu vou tentando me alongar, mas até porque eu também não sou essa autoridade no caso do cinema indiano, mas o que a gente conhece como Bollywood não é o cinema indiano como um todo. Ele é especificamente o cinema falado em língua hindi, que é uma língua falada em Mumbai, que antigamente se chamava Bombay, enfim. E esse B do Bollywood vem da capital. E na Índia se deram apelidos para várias indústrias, alguma coisa de referência com Hollywood, com base na capital, no estado que o filme se passa, né? Mas sem entrar em muitos detalhes, os filmes de Mumbai são os que se chamam de Bollywood, que são filmes em hindi. Quando você fala Bollywood, entenda, filmes em hindi. Você tem Kollywood, que é o cinema falado em tâmil, e você tem Tollywood, que é o cinema telugu, que é o caso do RRR. Ele é um filme telugu, ele faz parte de Tollywood. Você também tem outras indústrias chamadas Mollywood, que é o cinema malaiálo, e Sandalwood, que é o cinema canará, que são outras línguas faladas lá, e você, na verdade, tem várias indústrias ao longo do país, cada uma com sua língua, e cada uma dessas indústrias tem o seu apelido, por assim dizer, né? Tanto que você tem uma outra indústria, Telugu, que é do cinema bengalês, que é o cinema, inclusive, que veio um cineasta chamado Satyajit Ray, eu não sei qual é a pronúncia dele, que até então era o cineasta indiano mais conhecido, porque foi um cara que ele conseguiu penetrar na Europa, no circuito do cinema de arte. Ele é um dos nomes mais importantes da história do país, né?
Da trilogia de Apu.
A trilogia de Apu, exatamente. Quem estiver aqui mais inteirado no cinema de arte já deve ter ouvido. São os filmes do Satyajit Ray e são filmes falados em bengalês, que também é Tolly. Mas que não poderia ser mais diferente do cinema feito em Telangana, Andhra Pradesh, que é esse cinema telugu de onde veio o RRR. E, assim, a gente assiste a uns filmes assim do cinema americano, coisas como os filmes da Marvel, os filmes do Superman, etc., Capitão América. E, basicamente, se você gosta desse filme, cada um dos grandes astros do cinema telugu, eles são basicamente os seus Capitão Índia, sabe? São uns sujeitos, assim, inexplicavelmente poderosos, absurdamente amados pelo seu povo. E são filmes que eu resumo como taparia e alegria, que é basicamente música, drama, romance, comédia e umas cenas de ação que fazem o Zack Snyder pensar: caralho, viado, pode crer, isso é maneiro, hein?
Não, em relação a... eu acho muito interessante essas características, essas bizarrices que a gente vira meme, né, do cinema indiano, mas que quando você finalmente entra e começa a gostar da coisa, você percebe que aquilo ali é cultural e aquilo ali faz parte da magia do cinema deles. E no RRR, por exemplo, pegando essa comparação, até com essa citação, né, que o Luiz fez com os filmes da Marvel, os filmes da Marvel são filmes que se passam teoricamente em universos fantasiosos, né, de super-heróis, mas cada vez mais Hollywood tenta fazer cinema de ação com esse universo mais realista, né, mais verossímeis. Enquanto um filme como RRR, ele se baseia, né, na história da Índia, com personagens, uma história fictícia, mas com personagens baseados em revolucionários que realmente existiram, mas que a ação altamente fantasiosa, né, exagerada, né, e tem essa, isso faz muito parte, isso é muito da essência do cinema, não só o telugu, né, mas da Índia, né, o cinema indiano no geral, o cinema de ação, o cinema popular, né, os masalas, né, que são esses filmes que misturam vários gêneros.
Exato. Aí você pergunta: mas o que caralhos é uma masala? Uma masala, ele tem esse termo. Eu já vi duas explicações. Tem uma explicação da Wikipedia, e uma vez eu vi um indiano puto num canal do YouTube tentando corrigir um alemão que estava fazendo análise de filmes indianos. Então eu vou ficar meio que entre um e outro. Seguinte, quando se fala em cinema masala na Índia, se pensa em cinema popular, né? E só qual que é o lance? Masala vem da culinária indiana, que são a mistura de temperos, que é uma coisa que é muito presente na culinária deles, né? E eles... O que quer dizer isso num filme? Se um filme é uma masala, você vai ter isso que eu comentei rapidamente antes. Ele vai ter elementos de drama, de comédia, de romance, de ação e, claro, musical. Porque, por default, o cinema comercial da Índia, ele é um musical. Ele pode não ter números musicais. Você vai ver uns filmes comerciais que eles não têm números musicais, mas ele vai ter músicas originais do filme. Eles não trabalham tanto com músicas tipo, sei lá, do rádio ou coisas do tipo. Eles costumam usar mais materiais feitos para as próprias produções. E às vezes isso acontece numa montagem. No próprio RRR tem, se você for ver, número musical são três. Um que envolve os dois astros, um de um dos caras sendo chicoteado e o outro que quando encerra o filme. Os outros números musicais, você tá tendo ali uma montagem, né? Uma passagem de tempo com a música contando um pouco da história. Eles fazem muito isso. Esse filme foi dirigido pelo S.S. Rajamouli, que ele não é só o maior diretor do cinema telugo, como ele é atualmente talvez o maior cineasta indiano em atividade, até porque ele conseguiu romper a bolha do cinema indiano, o RRR, acima de tudo, conseguiu chamar a atenção de pessoas que não viam esses filmes. Boa parte da bilheteria mundial do filme foi de pessoas que, diferente do que geralmente acontece, que as bilheterias da Índia são muito contadas pelas pessoas que moram na Índia, claramente, né, nos seus estados, etc. E parcialmente pelos que chamam de NRI, que são os Non-Resident Indians, né, os indianos não residentes, que moram em lugares como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, parte da Europa, etc. Até mesmo em alguns outros países da Ásia, em Hong Kong, na China, eu sei que tem uma distribuição mínima de filmes indianos, no próprio Japão. E eles assistem, é um povo que ele é muito ligado ao seu cinema. Os indianos, eles assistem a filmes indianos acima de tudo, mais do que os filmes que eles chamam de importados, que são os filmes americanos e de outros países. Tanto que ano passado, dos 10 filmes mais assistidos na Índia, apenas um não era indiano, que foi o Avatar. E nem foi o filme mais assistido no país naquele ano. Pra você ver a força que as indústrias locais têm, né, ali. E tem um fenômeno que tem acontecido mais, eu não vou saber dizer de quanto tempo que isso acontece, que são dos filmes pan-Índia, que são filmes planejados para um lançamento para fora das suas indústrias locais. Então o RRR, ele não foi pensado somente para os falantes de língua telugu, foi pensado nos falantes da língua hindi, nos falantes da língua tâmil, malaialo, canará e mais quem quer que fosse, certo? E isso tem ganhado, tomado de assalto o país de uns tempos para cá. E nós, agora, graças à Netflix, temos o privilégio de ver esse filme em hindi, porque o idioma original dele, que é o telugu, não está disponível, porque os direitos desse filme, eu acho que vocês não devem estar ligados nisso, foi vendido para outro serviço de streaming, que é o Zee5, que é muito popular lá. Então, no Zee5 você vê o filme em telugu, em tâmil, canará, malaialo, o hindi só pela Netflix. Então, se você achar esquisito que parece que os caras não estão falando suas falas, é porque eles estão realmente sendo dublados. Falei pra cacete, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Não, eu só queria fazer um pequeno ajuste aí na sua fala. Você falou que o Rajamouli talvez não seja o melhor diretor telugu, mas também de toda a Índia. Eu já iria mais. Eu diria que ele é um dos melhores diretores da atualidade do mundo inteiro. Ponto.
Ah. A minha questão era de popularidade, de acesso. Isso é, eu concordo.
Então, depois que eu vi o RRR, eu fui ver os Bahubali e vi especialmente o Iga, que é o filme, famoso filme da mosquinha vingativa, né?
Que já passou em festival aqui no Brasil, não já?
Eu não sei se passou, mas se passou, tiveram o privilégio de ver um dos melhores filmes de ação da década passada. Porque esse
eu
filme...
acho que passou no Fantaspoa. O pessoal do Fantaspoa me corrija.
É uma obra-prima. É uma obra-prima. Então, assim, o Rajamouli, se você me perguntar quais são os diretores que mais te interessam atualmente, quais diretores que vão lançar filme que você está mais esperando, o Rajamouli com certeza está encabeçando em uma lista minha. Junto com talvez o Chad Stahelski e o Kiyoshi Kurosawa.
Porra, olha que figura. Chad Stahelski, Kiyoshi Kurosawa e S.S. Rajamouli, né? Você nunca vai ter uma crise mental nervosa, porque as tuas sinapses estão voando, Ronald.
Olha, não podia ser três diretores mais diferentes.
Mas, olha, são caras que fazem espetáculos de maneiras únicas, cada um. Menos o Kurosawa, talvez não faça filmes que eu chamaria de espetáculo, né? Mas são filmes que me fascinam de um modo bem particular. Agora, esses outros dois são os grandes nomes da ação para mim no cinema atual. E basta ver os filmes do Rajamouli para confirmar isso. Assistam os Bahubali, assistam o Iga, assistam os outros filmes mais antigos, são todos sensacionais.
Não é isso, gente, o homem é barra pesada, assim. O homem faz espetáculo de um jeito que ninguém mais tá fazendo. E assim, eu não consigo te dizer com o que ele se parece. Porque geralmente a gente faz isso. Você sabe que eu sou o rei da associação absurda, né? Se eu fosse tentar categorizar o Rajamouli, o cara tá em algum lugar entre, porra, bicho, sei lá, o Zack Snyder, o Ridley Scott dos anos 80...
John Woo.
E Deus. É
ou
isso.
Ou seja, John Woo.
É uma coisa. Mas não é. Essa definição que eu fiz é bosta. Porque Rajamouli é Rajamouli, na verdade, assim. É uma figura muito, muito ímpar.
Então, beleza. Então, vamos entrar na sinopse, né, então, do filme. O RRR é uma história de ficção, né, que se passa nos anos 20, na Índia colonizada pela Inglaterra, né, passou por esse período aí, quase um século, né, de colonização inglesa ali na Índia. Mas o filme é inspirado em duas figuras, dois revolucionários que realmente existiram, né, nunca se encontraram, e o filme faz essa brincadeira de como seria o encontro, né, dessas duas figuras.
É uma ficção histórica, que se fosse enquadrar nesse sentido.
Exatamente. E aí nós temos o personagem do N.T. Ramahal Jr.
Por favor. N.T.R. Jr. Desculpa. Young Tiger N.T.R. Jr. Por favor.
Ele é um cara... A gente pode também depois entrar na questão das castas, né? Mas ele é de uma tribo, né? Ele é um cara mais selvagem. E uma das... Ele chama de irmã, mas eu não tenho certeza se é realmente irmã dele. Mas uma criança, uma garota, é sequestrada pelos ingleses. Sequestrada não, eles deram uma moeda para a mãe dela e levaram ela embora e tá tudo certo. Compraram a menina. Só que ela não tava vendo, né? Então ele vai atrás dela para tentar levá-la de volta para os pais e para a tribo dele. Ao mesmo tempo tem...
É irmã da tribo, eu falo que eu
entendi tribo,
mais. É.
Sim.
Não é uma questão de ser, acho que irmã de sangue. Às vezes, se a gente for até pensar, né, todos se vendo aí como irmãos, né? Como... Não tem essa distinção, né? De pode não ter, né? Parentesco, essa coisa.
Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem a história do Raju, né? Que é vivido pelo Rancharan. Que, a princípio, é mostrado que ele é um policial, né? Bem... A apresentação dele mostra como é que ele é foda, né? Ele simplesmente luta contra centenas de homens pra ir atrás de um só, né?
É a minha cena favorita do filme.
É uma cena fantástica. Simplesmente, logo, é perto do início do filme, né? Eu acho que já dá um certo tom aí do que a gente vai ver.
De cenas de ação. 15 minutos de filme, cara.
É um exagero, é fantasioso, mas que tão maravilhoso, tão bem feito, que não tem como ficar encantado, não só com o personagem, mas com o que a gente tá vendo ali na tela, de forma geral, como o filme. E esse cara é justamente quem é escolhido para ir atrás do personagem do Bean, né? Enfim, a trama é bem complicada, porque ao mesmo tempo que ele é o cara encarregado de capturar o Bean, que tá ali, né, fazendo aquela movimentação para ter a garota de volta, os dois se conhecem e acabam ficando muito amigos. E a história se desenvolve a partir disso.
O Raju, ele é vivido, como eu falei, o Bean, ele é vivido pelo The Young Tiger, NTR Jr., e o Raju é vivido pelo Mega Power Star Rancharan. Por que eu tô dizendo esses nomes esdrúxulos? Porque no cinema do sul da Índia não é incomum que os astros, eles tenham umas alcunhas, em que inclusive nos, assim, no, não é o caso do RRR, mas não é incomum que nos seus veículos você veja, assim, logo nos créditos, essa alcunha sendo apresentada. Inclusive parece que é contratual, muitas vezes é isso. Então você tem o Superstar Rajinikan, você tem o Mega Star Chiranjeev, você tem o Roaring Star Sirimari, enfim. É uma coisa que não tem lugar nenhum. Imagina você ver um filme do George Clooney e você tem, sei lá, meu, The Big Dick Energy Star George Clooney, sabe qual é? É isso. É como o sul da Índia, não é nem o norte. O sul da Índia costuma trabalhar.
É, você citou o Chiranjeev, que é o megastar lá de Distante Telugu, que é pai do Rancharan, né?
Sim. Esse é um filme repleto de nepotismo, repleto de tudo aquilo que o mundo luta contra nas artes, mas é uma característica muito comum no cinema indiano. É parente chamando parente. O que nunca é um problema quando o parente tem talento, que é no caso desses dois meninos que fazem o filme aí, né? Mas, por exemplo, o próprio Rajamouli, o pai dele, que co-escreveu o filme com ele, é um roteirista já veteraníssimo da indústria, é o... Deixa eu pegar aqui, porque o nome dele é difícil. Se não me engano, Sai Madhav Bura. Não, não é esse.
Não,
esse
Vijayendra Prasad.
Muito obrigado. O Sai Madhav Bura fez os diálogos. Porque é isso, no cinema indiano, você muitas vezes tem a pessoa que elabora a história, o roteiro, e tem uma pessoa só para os diálogos, né? A história veio do pai dele, que como o Ronald comentou, o V. Vijayendra Prasad, pai de S.S. Rajamouli. S.S. Rajamouli, ele é um homem que ele já tem não sei quantos filmes, assim, mais de 10 filmes, e ele tem a peculiaridade de não ter um único flop nas bilheterias locais. E, a propósito, a popularidade do cara só cresce. Os orçamentos e as bilheterias dos filmes do cara só crescem, né? E ele reuniu esses dois camaradas, que é o NTR Jr. e o Han Charan, que cabe dizer, são de famílias rivais no cinema telugo para estrelarem esse filme. Então, esse filme tem essa peculiaridade, que é de você ter dois grandes astros de uma indústria trabalhando juntos, que não é o padrão. Se você tem um, você só tem um e pronto. Você pode ter alguns vilões, algumas figuras, alguns coadjuvantes notórios da indústria, mas o astro geralmente é uma pessoa só. É muito difícil uma participação ou alguém ser coadjuvante ou dividir o protagonismo. E o cara conseguiu juntar esses dois rapazes para fazer esse filme. Dois rapazes, né? O mais novo ali tem 38 anos, mas tudo bem. E isso é parte do que torna esse filme tão forte. Especialmente para uma galera que já está acostumada com o cinema indiano, que é você ter dois grandes astros protagonizando um filme só. Mas outra coisa que torna esse filme especial, sabe quando você vai ver um filme, sei lá, você vai ver um filme do Capitão América, um filme do Homem de Ferro, e vai acontecer uma coisa incrível, e em seguida algum personagem vai, por assim dizer, quebrar o kayfabe, para usar um termo da luta livre profissional, e vai fazer algum comentário, alguma piada que denote o absurdo do que você acabou de ver? Esquece isso. O conceito de cinismo não pertence ao cinema popular indiano.
É, tem coisa que, para usar uma gíria que o pessoal fala, né, que o filme parece até ser cringe, né? Mas é uma coisa que não tem nada a ver com isso. Assim, é uma coisa... essa coisa de um prazer quase infantil, tá ligado? De algumas coisas que o filme apresenta, né? E eu quero destacar também assim, um momento, quando eu estava vendo o filme, que é justamente na cena quando os dois protagonistas salvam um garotinho, né? Cai entre os meteiros de início...
Que diga-se de passagem, filme... desculpa, essa cena deles salvando o garotinho... É meio que o meet cute dos dois astros, né?
E aí, depois dessa cena que finalmente entra o letreiro com o título do filme. Cara, eu tive que pausar, me levantar aqui da cadeira e bater palma, velho.
Isso já é 40 minutos de filme.
40, eu tô vendo, 40 minutos de filme. É quando entrou o letreiro com o título na tela e aí você se dá conta que esses 40 minutos que você viu é somente a introdução. É aquela introdução que muitos filmes americanos fazem, né? De 5 minutos e olha lá. Então a introdução desse aqui, no caso, é 40 minutos, amigo.
É mais ou menos até onde foi a minha sinopse também. Eu não continuei muito daí pra frente.
Pois é, isso é uma coisa que eu acho que deve causar um puto de um estranhamento para quem acompanha, tem mais da gente aqui no Brasil que a gente tem essa coisa, tá? O cinema americano meio que... Eu tava vendo outro dia uns comunistas do YouTube comentando que o cinema americano acaba sendo que o filme nacional e o cinema brasileiro, ele é o seu próprio gênero, né? A gente tá tão acostumado com a gramática do cinema americano que qualquer coisa que dá uma fugida dela... A gente estranha. Aqui, claramente, uma rapaziada limpando a bunda com Robert McKee, limpando a bunda com todos os nomes, os figurões da escola de roteiro americano e fazendo seu próprio rolê. Porque, meu irmão, é um filme de 3 horas de duração. Trocentas coisas vão acontecer ali. É porrada, é tiro, é dança, é alegria, é tristeza. É um pouco de romance. Talvez o filme seja um pouquinho viado. Enfim, isso é uma outra questão, né, que a gente pode comentar depois. Mas, meu irmão, é um cinema... Definitivamente, assim, pra quem não tá acostumado, vocês não vão ver esse filme feito por mais nenhum outro país, assim. Só a Índia ia ser capaz de fazer um troço desse.
É isso que eu falei, né? Esse lance do que se chamaria aqui de cringe, né? Que você vê que sempre que tem um lance assim de bonance, né? Como a gente tá vendo aqui nesse filme, o filme faz uma questão logo assim de apresentar, de mostrar que cada um tem o seu interesse romântico feminino.
Pois é.
Eles deixam isso muito claro, sempre.
Aqui é macho, aqui é muito macho.
É.
Mas rola um amor ali, né? Não tem como.
Não, assim, eu percebo uma coisa, pra gente que não vem de lá, a gente estranha muito pensar até essa piada, porra, os caras só podem ser gay. Porque se você fosse um cineasta ocidental trabalhando esses personagens, a gente sabe que, tipo, o que tá de olho ali é um subtexto gay envolvendo a amizade profunda que eles desenvolvem de maneira instantânea. Se você se lembra bem, Oswaldo, a cena que os dois se encontram e que vão acabar, vai culminar nele salvando o menino, eles estão um na casa do caralho pro outro e se olham de onde? De longe. Uma cena pro outro, assim, com a mão. Sem palavras, os caras se comunicam e se entendem, assim. Isso é uma coisa que não tem Vinícius de Moraes que consegue definir, né? O que acontece entre esses dois rapazes. Mas, claramente, a gente também tá de olho de uma cultura que tem uma outra relação com relação ao que seria a amizade entre dois homens. Eu já, inclusive, já cheguei a ter pequenas conversas com indianos, assim. E, aparentemente, tem uma questão com afeto, com toque... Que aqui a gente fica tipo, ih, lá ele, qual é? Que os caras não têm, sabe? Os caras não levam na maldade certas coisas. Boa parte do que você vai ver de gente falando do filme, então, sobre texto gay, assim, é ocidental, é gente de fora do país. Eu tenho certeza que o indiano viu esse filme de cabo a rabo e não achou nada de diferente do que o cara já não vivencia na sua vida, né?
É justamente o que a gente tá comentando, tá ligado? Que... não ter o cinismo, isso é uma coisa daqui, né? Esse cinismo, essa desconfiança assim, que a gente tem, é coisa do Ocidente mesmo.
E se tem uma coisa que o Ocidente precisa começar a aprender a fazer, é o seguinte: já que você está vendo o filme com esses caras, você tem uma coisa, que é essa necessidade de fazer... Porque existe essa necessidade de um filme não parecer um filme, muitas vezes, né? Isso é uma coisa que a gente pegou muito do cinema americano, mas não só dele. Outros lugares do mundo tem isso muito forte. Aqui, não. Pra gente, pode ser muito esquisito, mas como eu já comentei, tanto o NTR quanto o Han Charan já são atores com muitos anos de cinema, já tem vários filmes nas costas. Então, e na Índia, é muito comum que, tipo, você vá pro cinema ainda. Aquela cultura do cinema de astro, que tinha mais forte antigamente, e que viu que deu uma morrida, né? Tem gente, inclusive, que diz que parte do motivo da crise do cinema americano hoje em dia é a morte do astro. Na Índia, o astro tá muito bem obrigado. Ele ainda é o que traz uma galera pra assistir um filme. Então, quando você vai ver um filme do NTR, quando você vai ver um filme do Han Charan, o que você quer ver? Você quer ver luta, você quer ver dança, que os caras dançam para um caralho. Os caras dançam num nível que os Backstreet Boys se viram e iam pensar, minha mão, esse cara pegar o nosso emprego, hein? É impressionante. E, bicho, o cara tem que se virar nos 30, já que esses Masala, eles englobam vários diferentes gêneros, então você vai ver os caras em cenas de humor, de drama. Não tem isso. O Harrison Ford ia morrer de fome na Índia. Sabe qual é? Tem uma rapaziada que a gente ama em Hollywood que ia passar fome. Ia ter que coletar moeda na rua porque não ia arrumar emprego naquela indústria.
E falando de gente que sofre, né? Rapaz, os dublês do cinema indiano, parabéns, viu? Nem a turma de Hong Kong leva tanta pizza como eles aqui.
É, voltando naquela cena inicial, né, do Rancharan batendo em centenas de pessoas ao mesmo tempo, tem uma sequência ali, os caras caindo de uma...
pedra, né?
Os caras rolando de uma altura que dá pena dos caras, viu?
Pô, é verdade, mas assim, ao mesmo tempo, é um cinema que ele é tão marcado pelo uso de cordas, pelo trabalho de pós-produção muito grande, com green screen. E cabe dizer, o Rajamouli, tem uma outra coisa que torna ele especial, é que ele é especialmente bom no uso de efeitos especiais. Embora algumas cenas sejam bastante artificiais, a cena, por exemplo, do NTR contra o tigre, primeiro contra o urso, depois lá contra o tigre. É um claramente...
lobo, né? Hã? É um lobo, não é um urso, não, né?
É um urso.
Urso? Não tem urso no...
Ah, não, é um lobo? Eu confundi, então. Eu confundi os animais, gente. Desculpa. Eu já vi esse filme 3 vezes, mas eu esqueci qual era o animal. Que, aliás, diga-se passagem, eu falei aqui que os caras não ligam para os manuais americanos, mas tem uma questão de um plaintiff payoff ali maravilhoso, envolvendo esse cara caçando animais selvagens, que vai culminar na melhor sequência de ação do filme para mim. É, se você não for uma pessoa insuportável, é claro, que é incapaz de ter prazer. Só tô dizendo, né? Sim. Sem querer fazer indireta longe de mim.
Já foi uma prévia aqui, antes da gente começar a gravação.
Que é assim, eu não sinto dó dos dublês indianos como eu sinto dos caras de Hong Kong. Que é uns caras caindo no concreto duro, de cima de um ônibus, tá ligado? Sendo arremessado de 200 metros de altura. Eu percebo que parece ser relativamente mais simples ser dublê na Índia do que... É, no Hong Kong e mesmo no Japão.
Eu tô comparando no momento atual, né, cara? Não é Hong Kong dos anos 80 e 90, não. Hong Kong dos anos 70, 80 e 90 era terra de ninguém. Eu acho que hoje em dia não é tão assim, não.
Mas o que vocês acharam das coreografias das cenas de luta, gente?
Não, assim, as coreografias são incríveis, mas assim, não só as coreografias, né? Eu acho que tudo como é encaixado ali na forma de pensar a ação do Rajamouli, que é um pouco o que reflete no próprio cinema de ação da Índia. Você vê que o jeito que eles pensam a ação já é diferente, e como eu já vi vários outros filmes telugos e tâmil, a gente já sabe, já percebe como é feito, como é pensado a ação. A coreografia é muito boa, o jeito que eles maximizam tudo, né? Tudo para parecer mais exagerado e os personagens parecerem quase super-heróis, né? Você pega a cena da batalha final, por exemplo, como cada movimento é bem pensado, cada morte é pensada, é muito detalhe. Por exemplo, tem uma cena que o Rancharan atira com uma flecha, a flecha atravessa a árvore para atingir um dos soldados britânicos, só que ela não atinge, né? Ela fica parada, a pontinha pertinho da cabeça do sujeito que fica olhando a flecha assustado. Aí o Rancharan vai, corre e dá um chute, dá uma voadora na flecha, que aí assim atravessa mais um pouco a árvore só para acertar a cabeça do sujeito. É cada detalhezinho que é muito bem pensado.
Sim, é o trabalho de ação, né, da cena de luta e também os tiroteios em si, eu fiquei bem surpreso, né?
Cara, a sequência que o Rancharan fica na corcunda do NTR, porque ele tá com as pernas quebradas, né, e aí o NTR tem que segurar o Rancharan nos ombros. Aquilo ali é um nível de ação, assim, pra mim é outro patamar. A coreografia das lutas com os dois personagens nessa situação,
a câmera,
os tiros,
né?
A câmera, o uso do slow motion, né, porque é uma coisa também bem característica deles, né, acelerar uma cena e de repente diminuir a velocidade para aumentar o impacto da cena. São efeitos, né, que você vai percebendo que tem muito, né, no cinema indiano, no cinema de ação indiano. E aqui o Rajamouli faz isso assim, à perfeição. O Luiz citou o Zack Snyder, né? O Rajamouli é como se fosse um Zack Snyder melhorado assim, na décima potência.
Imagina a Liga da Justiça dirigida pelo Rajamouli, Ronald.
Ah, cara, ia ser. O melodrama seria muito mais bem feito, né? Cara, eu fico imaginando mesmo a sequência de ação desse filme dirigido pelo Roger Moore. Até porque o Liga da Justiça é uma bosta, né? As duas versões pra mim.
Infelizmente eu vou ter que discordar de você porque eu gosto. Enfim, me julguem, foda-se, eu gosto dessa merda. Prossiga.
Assim, eu poderia ficar citando aqui várias sequências de ação que esse filme tem, né? Tem toda aquela sequência da batalha final, né? Os dois personagens saindo do fogo, em câmera lenta. Aquilo ali é poesia misturada com ação, né? Deflagradora, é violento, é bonito. Não sei, os atores conseguem fazer proezas ali, você percebe que são eles, mesmo com todos os efeitos especiais, colocar na mesma importância os efeitos digitais com a coisa física, né? É uma junção muito bem trabalhada que eu acho que ele faz o cinema indiano e o Roger Moore em especial. Então, pessoa que gosta de filmes de ação vai olhar esse filme e vai ficar deslumbrado, mesmo com essa diferença que a gente tem com do cinema ocidental. Porque assim, tem uma coisa que eu penso um pouco, é que a gente passou muito tempo vendo o cinema americano, né? Uhum. Não tô falando só da gente, mas assim, o público ocidental viu muito filme americano. Eu, no meu caso, eu passei 40 anos praticamente vendo filmes americanos. E eu entendo um pouco o público indiano olhar os filmes que a gente assiste, Luiz, que a gente tem assistido bastante, você muito mais que eu. E o público indiano reclamar de uns filmes que a gente tá adorando. Cara, porque pra gente tudo muito novo, tá tudo muito fresco ainda pra gente. Mesmo assim, você que já tá mais de um ano assistindo muitos filmes indianos, eu tô alguns meses já, eu devo ter assistido quase 100 filmes, não sei. Mas tudo pra mim parece muito fresco. Enquanto o cinema ocidental, principalmente o cinema hollywoodiano, por mais que tenha, assim, raras exceções que saem um pouco, a gente percebe a padronização. A gente percebe o encaixotamento do cinema americano de ação. A gente ainda gosta de algumas coisas, é claro, eu ainda adoro muita coisa. Mas você percebe os padrões, percebe como eles se repetem. Percebe como está tudo ali formatado para o gosto ocidental. E quando a gente pega e começa a ver filme indiano e pega o RRR como exemplo, que é o filme que abriu essas portas para a gente, cara, é um mundo novo que se abriu. Eu lembro que eu vou falar uma coisa de forma assim, literal, eu não estou usando uma metáfora. Quando eu comecei a ver muito filme indiano, eu comecei a sonhar. Eu não sou uma pessoa que sonha, assim, com certeza eu sonho, mas eu não lembro dos meus sonhos. Mas eu comecei a ver filme indiano e eu acordava e lembrava dos meus sonhos. Falava, porra, eu sonhei que eu estava num filme indiano. Eu comecei a me imaginar num filme indiano. Eu comecei a sonhar, cara, os filmes indianos me fizeram sonhar.
Você tá me dizendo, então, que o cinema indiano, ele basicamente te trouxe às portas do sonho mais uma vez, tal qual um garoto?
talvez como um garoto, talvez já mesmo na fase adulta, mas...
Enfim. Reabriu as portas do subconsciente, né?
As portas da percepção.
Exatamente, The Doors. O cinema indiano teve um efeito muito forte pra cima de mim, entendeu? Teve um efeito muito forte. Eu não sei explicar direito o que aconteceu. Eu sei que eu tô fascinado até hoje, mesmo não tendo transformado isso num objetivo de vida, que é assistir o máximo de filmes indianos possíveis e tal, como o Luiz tem feito, né? Eu ainda assisto muita coisa de outros países, muitas coisas clássicas, ainda faço minhas maratonas de diretores americanos, não importa. Qualquer hora eu vou fazer uma maratona do Roger Moore também. Mas quando eu paro para ver um filme indiano, eu sei que eu vou ter uma experiência totalmente diferente, né? É tudo muito fresco ainda, tudo muito novo. E assim, você percebe que são as mesmas histórias, os mesmos clichês, às vezes, os mesmos dilemas. Mas tudo é contado de uma forma diferente por causa de uma cultura diferente. É muito forte essa coisa, exala uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado. E só isso já torna, né, os filmes de lá uma coisa muito única.
Não, total. Assim, eu tô completamente, assim, embasbacado. Eu agora, assim, eu fico... É engraçado porque, por exemplo, esse ano, pra muitos cinéfilos, teve aquela questão, nossa, Barbenheimer, né? Caramba, né? Novo filme do Christopher Nolan, né? Eu passei completamente incólume disso, assim. A minha expectativa era, caraca, vai ter dois filmes do Shah Rukh Khan de ação esse ano e mais um no final do ano, né? Caramba, vai ter um filme do Rajini Khan. É isso, eu troquei. Assim, é muito bizarro. Inclusive, eu tô tão já dentro da lógica dos caras que agora eu começo a achar um pouco alienígena o cinema americano. E de uma forma meio doida. O cinema indiano me fez gostar mais de Velozes e Furiosos, porque eu sinto que, de alguma maneira muito peculiar, o Vin Diesel, ele é o best hero de Hollywood. E eu acredito piamente que a carreira, se o Vin Diesel, ele pudesse ser quem ele quisesse ser de verdade, você ia ver o filme dele que nem quem a conhece, ó. Eu vou falar uns nomes aqui que vai soar alienígena pra quem não conhece. Se por acaso tiver algum ouvinte do Poeiro, algum ouvinte que por acaso parou aqui dessa vez, ó, Salman Khan, um dos maiores nomes do cinema hindi. Pra mim, o Vin Diesel, ele queria ser o Salman Khan, sabe? Eu assisti um filme do Prabhas, que é o astro do Bahubali, um filme chamado Saarro, que é um filme até relativamente flopado, acho que nem deu tanto dinheiro quanto se esperava. Eu só consigo pensar, caralho, o Vin Diesel queria ser esse maluco no filme, brother.
Não, total, essa coisa do... Parece uma troca, parece uma coisa vai influenciando outra. É, eu vejo filmes antigos não, né? 10 anos pra cá, por exemplo, Velozes e Furiosos 5, o 6, e eu acho que são tipos de filme que os diretores de ação indianos olharam e falaram, podemos fazer melhor, e eles fazem. E aí os caras, os realizadores de Velozes e Furiosos olham pro cinema indiano e falam, podemos fazer melhor, e eles tentam fazer essa disputa. E acaba que o mais próximo que temos do cinema indiano em Hollywood é a franquia Velozes e Furiosos. Na minha opinião, eu posso estar falando um monte de besteira aqui, talvez não seja nada disso, mas é uma impressão que eu tenho, entendeu? É uma impressão que eu tenho, eu acho que é como se fosse uma troca. E essa coisa de ficar esperando, Barbenheimer pra mim, foda-se, eu não tava ligando pra nenhum dos dois, assim, na verdade. Eu tava preocupado com o Léo, do Vijay, que lançou agora em outubro, né? E a gente vai poder ver em novembro e eu tô ansioso pra ver.
Aliás, quero dizer uma coisa, pra quem acompanha, se alguém, mais uma vez, infelizmente, aliás, gente, comenta com a gente no nosso Instagram, se você assiste filmes indianos, assim, e tal, você tem sugestões. Porque uma coisa que é muito comum e que é conhecida na Índia é pelos remakes de filmes... Bom, seja os remakes entre indústrias, né? Um filme hindi que ganha um remake tamil, ou um filme tamil que ganha um remake telugu, etc. Eles fazem muito uma coisa muito sem vergonha, que é de chupinhar cenas de filmes famosos. Eu já vi referência a filme do Jason Statham. Referência, tô sendo gentil, tá? Porque é plágio mesmo. A filme do Jason Statham... A filme de tudo quanto é gente, a filme do Stallone. Tem um filme outro dia que eu vi que chupinhou a cena do US Marshal, dos federais, que é a cena que o Wesley Snipes foge do Tommy Lee Jones, né? Que ele se pendura assim, cai num trem. Eu vi uma versão a la Chaves num filme telugo dessa cena que é incrível, assim. Mas é muito filha da puta. O Rajamouli, ele não tem isso. Você vê os filmes dele, o Rajamouli, ele tem esse padrão de qualidade. O que você vê no filme do Rajamouli, você vê que são coisas pensadas exclusivamente pro filme dele. Ele é assumidamente um grande fã de figuras como Spielberg, James Cameron. Aliás, eu descobri que em Telangana, o James Cameron, ele é a referência de um grande diretor. Quando alguém começa a falar alguma coisa, quem que você pensa que é? O James Cameron? Então eles têm isso. Entre outros caras, né? Se você ver um filme dele, você não vai ver ali um plágio ou uma referência a um outro filme blockbuster, não. É tudo pensado da maneira como ele quer para os filmes dele, assim. Ele é um autor. Tanto que o filme, esse filme não é um filme do NTR, não é um filme do Rancharan. É um filme do S.S. Rajamouli, que é uma coisa que é difícil de rolar lá.
Sobre isso que você acabou de falar, do filme, um filme de S.S. Rajamouli, isso aí é uma coisa até que ele meio que trouxe para a indústria lá. Porque os produtores não gostavam. Quando ele começou a botar isso nos filmes dele, eles reclamavam. Mas os distribuidores falavam que isso estava sendo bom para as vendas dos filmes. Então eles pediam para ele colocar. Então acabou dando certo. E uma outra coisa...
É porque é tipo, digamos assim, que nem o Shyamalan, né? O nome até é bilheteria, né?
Exato. É aquela coisa do autor, né? As pessoas se identificam com aquele tipo de filme de determinado autor. Então isso tem que ficar estampado. A outra coisa é que eu vi um filme dos anos 90 do Chiranjeevi, e é o filme que teve nos anos 2000, virou médio.
Oi. Desculpa. Megastar Chiranjeevi.
Tudo bem, do Megastar Chiranjeevi. Que é o filme que nos anos 2000 virou meme no YouTube, aquela cena do cavalo que desliza por debaixo de um caminhão. Todo mundo viu essa cena, todo mundo compartilhava esse vídeo. Eu assisti esse filme recentemente. E no final, para minha surpresa, essa nem é a cena mais absurda do filme. Mas no final tem uma sequência que é... Tem a sequência do final, que da ação final, é simplesmente uma cópia de True Lies, da sequência da ponte. Em que a...
Mentira!
É verdade. A Jamie Lee Curtis tá pendurada, né? Tá pra fora, assim, do carro, e o cara vai de helicóptero, o Schwarzenegger vai de helicóptero, sei lá, não lembro, que e pega ela pelo braço. Tem uma cópia total disso aí. Só que a ponte lá era bem menor, né? Não deu pra fazer uma ponte muito grande. Enfim, você falou do James Cameron e eu lembrei dessa sequência. E esse filme é muito legal.
E assim, a gente tá falando aqui da ação, mas como eu te falei, esse é um filme que você não pode categorizar ele como ação. Porque esses Marsala, como eu comentei anteriormente, eles são um misto de gêneros. Ele tem ação. E tem cenas longas de ação, bem trabalhadas. Mas ele também foca muito no drama. Ele tem uma história muito bem escrita. Ele desenvolve, inclusive é um filme, como eu falei, ele é um filme pan-ninja. Você tem a presença ali, além de, bom, o Oswaldo comentou do Ray Stevenson, né, que interpreta o vilão do filme, que aliás, ele encaixou como uma luva naquele universo, né, parece até que ele já tá fazendo filme indiano há décadas, né, cabe dizer o quão maravilhoso ele tá, né, assim como a Alison Dury, que faz a esposa dele, que é a Nazi lá do terceiro filme do Indiana Jones, né, é a Última Cruzada?
É, ela mesmo.
Que também ela interpreta diabo, assim, a mulher é horrorosa, inclusive por causa das plásticas da Alison Dury, mas essa é uma outra conversa. Mas o filme tem dois atores grandes de Bolly, que é a Alia Bhatt, que ela é a noiva do personagem do Han Charan, que ele deixou na aldeia dele. E, bom, vou falar aqui, eu não sei se... Ah, posso dar spoiler, né, gente? A gente só fala spoiler nesse programa, né? Que ela tá aguardando ele voltar porque ele tá porque a gente vê ele trabalhando pelos ingleses, então parte do filme a gente pensa que ele é um vendido. Mas na verdade ele tá tentando conquistar a confiança dos ingleses pra poder ter acesso às armas, pra ele poder roubá-las e colocar na sua aldeia. Porque o pai dele, que é vivido pelo Ajay Devan, um outro astro do cinema Bolly, do cinema indie, que fez um filme chamado Singham, que também chegou a virar meme, que é de um policial que tem habilidades que Superman queria ter, é o tipo de... Assim, isso foi um aceno pro mercado indiano como um todo, por causa do tamanho deles, entende? Esse filme não é um, por assim dizer, um mero filme telugo, pensado só. Porque é isso, gente. Os caras muitas vezes fazem esse filme pensando na indústria local. É muito esquisito pensar um filme pensado para um número X de pessoas que falam uma língua tal. Mas tem filmes ali que não são dublados para outros idiomas, que não são legendados em inglês, infelizmente, né, pro meu sofrimento. E esse é um filme que ele... Não é à toa que no Letterboxd a galera caiu, recebeu ele de braços abertos, porque eu acho que ele foi uma surpresa gigantesca para todo mundo. O quanto tudo, por mais absurdo, por mais louco que seja o filme, para quem não tá acostumado, ninguém vai poder dizer que é um troço feito, sei lá, pra ser tosco, é um troço menor. Não, a gente tá vendo, assim, alguns dos melhores profissionais do país tentando fazer o melhor filme possível, e isso é, francamente, isso deveria ser um padrão, mas claramente não é, né?
Eu não consigo realmente pensar e apontar exatamente o que que fez esse filme ser tão palatável para todo mundo, né? Para ele ser esse portal para o cinema indiano, para as pessoas gostarem, para o mundo inteiro, né? Ficar de joelhos para um filme desse. Porque, assim, em termos de qualidade mesmo, depois que eu vi outros filmes do Rajamouli, eu descobri que o RRR nem é o melhor filme dele, né? Eu prefiro, por exemplo, os Bahubali e o Iga. Mas é incrível mesmo o efeito que esse filme teve.
Cara, o Iga é uma coisa... Eu acho que esse filme tá na Netflix, pessoal. Recomendo muito assistirem ao Iga. Ele é o filme da Mosquinha Vingadora. E é isso tudo que vocês precisam saber agora. É um conceito de um filme que deveria soar ridículo, de um homem que morre e reencarna como uma mosca para se vingar do cara que o matou e salvar a sua amada. E o filme funciona.
Não só funciona, como é um dos melhores filmes de ação da década passada.
Oswaldo, diz uma coisa. Você que é chato pra caralho, que é inimigo da alegria, você que claramente... né, perdeu aquela coisa jovial, bonita que você tinha. Você se animou a conhecer mais do cinema desse país?
Sim, animei sim. apesar do seu bullying, né, me fazer querer fazer o contrário, né? Mas sim, é graças ao filme, não ao seu bullying.
eu sugiro até a gente, no final do programa, em vez de fazer um top 5, né? Geralmente nós três fazemos o top 5 de algum tema. Eu sugiro eu fazer um top 5 e o Luiz fazer um top 5 para o Oswaldo assistir filmes indianos. E se o ouvinte quiser acompanhar,
por favor, ouvinte, vai na nossa, que você tá bem. Você tá bem. Imagina a gente com um guarda-chuva gigante, tipo dentro da chuva. Somos nós hoje. Cara, eu quero comentar sobre uma coisa. Porque, como eu comentei, entre outras coisas, o cinema popular indiano, ele é marcado por serem basicamente filmes musicais. A trilha sonora do filme é de M.M. Keeravani, que é um veteranaço, primo do diretor, pra reforçar a questão do nepotismo, parente ajudando parente, né, nessas indústrias indianas doidas. O que que vocês acharam das músicas do filme?
Todo filme indiano que eu vejo, eu fico impressionado como eles conseguem, nesse departamento sonoro, musical, fazer coisas de tão boa qualidade, independente do filme. É aquilo, né? Eles realmente se preocupam em fazer isso. Eles contratam os melhores caras para isso. Não só a música, né? Mas como coreógrafos de dança, porque realmente 99,9% dos filmes indianos você vai ter números musicais. O personagem se apaixonou pela mocinha. Não importa o drama que seja o filme, a violência que tenha no filme, vai parar para fazer uma dança.
Não importa nem se faz sentido.
Não faz sentido, né? Não importa isso. Mas para eles fazem, né? E para a gente acaba se acostumando. E o RRR tem momentos fantásticos nesse sentido. Não é à toa que ganhou o Oscar de melhor canção, né? E a sequência que acontece, né? A sequência da festa, em que os dois indianos, os dois protagonistas, mostram para os ingleses como dança de verdade, né? O que é uma dança. Aquilo ali é uma obra-prima dentro do filme já. E tem outros momentos, né? Talvez o momento mais dramático do filme, que é a cena da tortura, do chicoteamento ali, né? Do amigo se vendo naquela posição de ter que maltratar o outro. Por mais que tenha um background ali que a gente ainda não conhece bem e vai se revelando, e aquilo ali é filmado como um musical também. E a coisa mais linda que existe, talvez uma das cenas mais bonitas que eu vi no cinema recente. É impressionante.
Essa cena realmente eu também achei maravilhosa, né? Tanto é que o rapaz comenta pro outro, né, que ele também chama de tio, né? Eu não sei se ele realmente é um... Ali acho que dá a impressão realmente não ser um tio, né? Essa questão do parentesco parece que é algo que não existe, assim, quando chamam de irmão ou tio, etc. É mais uma coisa de consideração, né? porque aquele personagem ali parece ser realmente apenas uma pessoa que também trabalha pro lado dos ingleses, né? Que então é um veterano que gosta dele, que acompanha ele e tudo mais. E ele fala que ele viu assim que o cara nem precisou distribuir arma, né? Que a arma dele ali foi a música, né? Aqui, esse momento é muito bonito, pô.
Cara, eu tô vendo aqui na internet, você encontra em todas as versões essa música que é o Nato Nato, que é a versão que acho que foi a música que ganhou mesmo o Oscar, né? Acho que foi a melhor canção, foi Nato Nato.
Foi essa mesmo.
Que foi, inclusive, reencenada ao vivo, chamaram os dois cantores, o Raul Cipligund. Gente, vocês vão me desculpar, eu vou cagar aqui a pronúncia do nome dos caras, que é muito difícil. Um dos caras é o Rahul Cipligundi, não sei como pronuncia, e outro é o Kaala Bhairava, que são dois cantores de playback. Porque é o seguinte, tem música, tem cantoria, mas em 99,9% dos casos não são os atores, são sempre algum cantor que já é chamado para fazer ali a dublagem da cena. Isso é uma coisa que é sabida, eles são creditados, esses caras, inclusive, eles saem em turnês no país, ou até... Dependendo da popularidade, vão até para outros lugares do mundo. Eu sei que já rolou alguns trilheiros desses que foram para os Estados Unidos para se apresentar, por exemplo. E o Nato Nato, em Telugu, o vídeo no YouTube, ele tem atualmente 173 milhões de visualizações. Dessas 173, 3 fui eu, em casa, vendo esse filme, ou sozinho, ou mostrando para alguém. Porque eu virei um RRR por algum tempo, uma espécie de testemunha de Jeová, né? Do cinema do Rajamouli, assim. Eu não tinha pessoa que eu não dava um jeito de inserir na conversa essa porra desse número musical. Você tem número, inclusive, de criança nos Estados Unidos, uns menininhos, um coralzinho de criança cantando essa música. Você tem cerimônia de casamento que as pessoas reencenam essa música. Assim... Taylor Swift que me perdoe, mas eu acho que ano passado quem ganhou foi Nato Nato, não foi ela.
Então, uma outra cena que eu gostaria de destacar, né, como falei antes também do trabalho que o Rajamouli fez aí com as cenas de tiroteio, né, que é a sequência de flashback, né, que tem mais perto do final assim, do filme.
Porra, Jay Devan, aquela... boladão, herói da massa, dando tiro nos outros.
Que mostra aquele ataque ali, aquela vila, né? Que é uma cena maravilhosa ali.
Não, essa é uma das minhas cenas favoritas também. E é uma coisa que vale destacar do estilo, né, de construção, de estrutura de roteiro dos filmes indianos, no geral. Você pode ter certeza, sempre vai ter um longo flashback para explorar mais do universo desses personagens. Raros os filmes que não tiveram, dos que eu vi. E esse, então, é especial, né? Porque, além de ter uma puta sequência de ação violenta, dramática, e mostra, né? Revela, né? O que importa ali pro personagem do Rancharan.
Pois é, né? É por isso que eu tinha visto até uma arte do filme com os três atores, né? E eu tava pensando, onde é que diacho vai aparecer esse outro aí, né? Demorou, mas apareceu.
Pois é, gente. E, assim, é um filme que tem tudo, basicamente, né? Tem momento de humor, tem um pouquinho de romance. Aí vamos comentar um pouquinho do momento romance. Eu gosto muito, eles arrumaram uma atriz inglesa pra ser um breve interesse romântico do personagem da LTR. O nome da atriz, deixa eu até caçar aqui o nome dela, ela se chama... É a Jenny. Ela é a Olivia Morris. Ela até aparece rapidamente naquela cena que encerra o filme, né? No musical. Que, inclusive, aparece o diretor do filme dublando a música também. Uma coisa que eu achei fabulosa. Imagina você ver um filme do Ridley Scott que ele, de repente, tá ali cantando o tema final, né? Isso é incrível. Imagina, gente. Vocês verem o Johnny To, do nada, junto com o Andy Lau, né? Junto com o Lau Ching-Wan, né? Remexendo as cadeiras ao som de um som. Infelizmente, né, só a Índia é o país que faz isso. Isso tinha que virar, na minha opinião, uma marca registrada do cinema no mundo. Acho que todo mundo tinha que aprender com essa cena. A Olivia Morris, ela tá muito bem, que é uma coisa que, francamente, não é comum no cinema indiano, você ter atores ocidentais ganhando tanto destaque. Ela fez um trabalho ótimo, o LTR e ela funcionam muito bem. Assim como os breves momentos da Alia Bhar com o Rancharan também são muito bonitos, né? E eu queria saber uma coisa, a pergunta séria. Se você tivesse que escolher um fã-clube, Ronald, para você adentrar, você entrar no fã-clube do Young Tiger, Junior NTR ou no do Mega Power Star Ram Charan?
Na verdade, eu já escolhi um lado há muito tempo e eu tô do lado do Mega Power Star Ram Charan. É, foi o cara que realmente eu gostei, eu gosto muito da atuação dele nesse filme. É, e eu já fui atrás de outros filmes dele. O do NTR eu não fui ainda. Esse é o único filme dele que eu vi. Eu ainda pretendo, eu tenho alguns no meu radar, mas eu ainda não fui atrás de nenhum deles. Inclusive, um do Boyapati. Como é que é o nome dele? A sua foto de perfil, inclusive, no Skype.
Boyapati Sirinu. Grande Sirinu. Nome. Um dos maiores autores vivos do cinema.
Exatamente. Tem um filme do NTR que é dirigido por ele que eu tô com ele já aqui pra ver. Agora, o Ram Charan é impressionante. Ele realmente puxou um pouco o pai dele no talento. Porque ele além de boa pinta, ele sabe atuar. E nos outros filmes que eu vi dele, ele demonstra a mesma coisa. Então, assim, se eu fosse para escolher um fã-clube, eu escolheria ele, mas eu não... Eu na verdade, eu gosto dos dois. Tanto a atuação de um quanto o outro são fascinantes para mim. Eu acho que é o que carrega o filme. E é aquilo que você falou, raramente você vai ver dois astros no mesmo filme dividindo a tela com tamanha importância, com tamanho protagonismo, né? E aqui eles fazem isso muito bem, é algo raro.
Os dois estão muito carismáticos, né? Os dois personagens também são bem bons, né? São personagens interessantes. E uma coisa que eu estava até comentando assim, na semana passada com algumas pessoas, eu assisti, por exemplo, aquele terror recente, o Fale Comigo, né? Eu estava comentando assim que eu estava sentindo falta assim, de assistir coisas recentes, assim, filmes assim, de 2020 para cá, tudo mais, assim, que eu me importasse de alguma forma com os personagens, com os protagonistas e tudo mais. Assim, teve essa apatia assim, em mim. E, inclusive, hoje, mais cedo, eu assisti um filme de terror também em caminho de imprensa, que eu também não consegui sentir empatia ou me empolgar por personagem nenhum. Foi uma coisa diferente aqui. Aqui são dois personagens que realmente chamaram a minha atenção. São personagens que têm alguma... uma substância, né? Eles têm um desenvolvimento, né? Eles têm, e, além disso... são interpretados por dois atores extremamente carismáticos, né?
Oswaldo, você não me respondeu. Imagina você em André Pradesh, você está lá numa encruzilhada, você tem o fã-clube do NTR de um lado, você tem o fã-clube do Ram Charan do outro, e eles te digam, faça a sua escolha. Qual que você faz? Tem facão. Lembra? Aliás, uma coisa, gente, pra quem não sabe, os fã-clubes da Índia, eles saem na porrada igual o torcedor de futebol aqui, tá? É um troço surreal, é papo de destruição de cinema, de maluco morrer de facada. É assim, imagina um fã do Antônio Fagundes sair na porrada com os fãs, sei lá, bicho, do Sterling Garcia.
Do tá Tony Ramos.
Exatamente. Isso acontece, é um troço assim, alienígena pra gente, mas isso rola lá. Os caras, assim, têm uma relação doentia com os seus ídolos. Você vê aí, você tá aí. Você tem Ram Charan, tem NTR, a galera tá aí no teu cangote. Um vai ser teu amigo, o outro vai ser teu inimigo. Qual que você escolhe, João?
Eu vou no Ram Charan. Porque, inclusive, cara, eu à medida que o filme passava, eu pensava, como é que esse cara ainda não teve alguma oportunidade fora da Índia, né? Podia ser alguma coisa. Alguma coisa ou em Hong Kong ou nos Estados Unidos, nem que seja uma participação no Velozes e Furiosos que seja, ele merecia.
O Ram Charan merece qualquer coisa, ele merece meus beijos, meus abraços, eu amo esse homem.
Olha, inclusive...
Então, pega na declaração aqui do Luiz já. os três estão no cineclube do Ram Charan.
Inclusive, os dois atores já confirmaram, aparentemente, né, estrelarem a continuação de RRR que o Rajamouli está querendo fazer. Será que sai?
Eu admito uma coisa, eu preferia que não saísse. Sabe, eu acho que esse filme tá perfeito. O cinema indiano, ele tradicionalmente não trabalhava tanto com continuações ou, sei lá, universos compartilhados como tem rolado agora. Pra quem não está ligado, que deve ser todos vocês, queridos ouvintes, tem rolado um esquema de uns multiversos, umas coisas assim. Claramente, os caras de olho no que rola nos Estados Unidos resolveram implementar isso na sua indústria. E eu, embora observe isso tudo com muito entusiasmo, tem um lado meu que fica meio... Ih, vai dar ruim, sabe?
Sim. Sim, nesse caso eu também não gostaria que fizesse. Ele estava com um projeto bem mais interessante, que seria uma espécie de versão... filme de aventura estilo Indiana Jones, né? Indiano. E aí, já Indiana Jones num filme indiano, ele já podia botar o nome de Indiano Jones, né?
Deus do céu! Puta que pariu! Acabou o programa agora com essa, né, mano? Caralho! Cabe dizer, inclusive, que é um outro mega... Esse filme vai rolar, gente. Esse filme vai sair ano que vem. É com o Prince Mahesh Babu, ou Superstar Mahesh Babu, ou até mesmo Universal Star Mahesh Babu. Depende de qual filme que você vê dele.
Eu não sabia que tinha ido pra frente esse projeto. Já é um dos mais aguardados pra mim pro ano que vem.
Eu vi aqui um momento totalmente off-topic. Morreu o Richard Humphrey, o Shaft.
Ah, vai tomar no cu, sério?
Foi.
Pô, tava felizão aqui, dançando quase aqui. Você me conta uma dessa, brother? Porra, esse cara não podia morrer. Primeiro Masahiro do cinema americano, porra. Tá, talvez depois do John Wayne, né? Mas tudo bem. Caralho. Porra, bicho. Nossa, gente. Não sei nem como é que eu continuo agora o programa com uma notícia dessas.
Vamos continuar terminando o programa.
Vamos continuar terminando.
Pois é, gente. E é com essa nota terrível. Porra, gente. Assim, tô até... Porra, tô chateadão agora. Enfim. Eu queria dizer, assim... Vocês gostariam... Que tal a gente fazer esse top 5, sei lá, pessoal? E que é uma forma, mais uma vez, de eu forçar na força da marra o Osvaldo entrar no mundo, assim. Vocês acham que é o momento? O que vocês acham? O que você acha, Bruno?
Então, eu acho... Assim, eu preparei 5 filmes aqui. Deixa eu repetir aqui.
A gente nem comentou da cena que você ia... Você tava fazendo o boom, né?
Qual que era?
Qual delas? Eu faço um em vários com você hoje, não precisa mais específico.
A cena do ataque ao Panácea.
Aquela cena incrível do cara chegando lá, sai o caminhão, o cara pula do caminhão com 300 animais. O homem é a versão anabolizada do Mowgli, menino lobo, dando porrada pro mundo, com os animais atacando. Mano, batendo em inglês. E aí tem um filme que acho que parte do motivo dele pegar tão forte. Que é um filme do colonizado sentando a porrada no colonizador de um jeito que a gente precisa fazer agora, um filme de brasileiro, de índio brasileiro, dando pau em português, assim.
Só pra gente usar
um pouquinho disso.
Mas brasileiro não tem coragem de fazer um filme igual esse, não. Então,
tem não.
Se foda.
Infelizmente, porra, pode crer. Agora fiquei triste de novo. Só fico triste agora. Se agora essa reta final agora tá uma desgraça pra mim. É Richard Roundtree, é a realização da realidade empírica de que o cinema brasileiro não vai fazer o nosso mass movie.
Não, mas a gente vai ter os filmes indianos pra ver.
Beleza.
E tem muito filme indiano pra ver.
Mas eu queria saber, se o Brasil fosse fazer um mass movie, quem vocês acham que seria o astro brasileiro que ele seria capaz de cativar as massas? E quem seria o vilão? Quem vocês acham que poderia ser esse herói?
Eu acho que o Antônio Fagundes faria um bom Ajit Kumar.
Seria pica, hein? Seria pica. E tu, Osvaldo, quem que você acha que poderia ser o nosso?
E de vilão, né? Nesse filme, poderia ser o Anselmo Vasconcelos também, né?
Porra, meu irmão. Eu tô tristão que esse filme não vai sair, hein? Bom, o Antônio Fagundes já interpretou Deus, né? Se você fizer agora uma continuação de Deus é Brasileiro... como um mass movie, tá dentro, não é não?
Mas quem você iria dirigir? Quem dirigiria um filme
não
brasileiro?
Não poderia ser o Cacá de Eggers, de forma alguma. A gente vai ter que importar alguém da Índia, vai ter que ser o Rajamouli mesmo.
Mas vamos para as notas.
A nota é... Quantas estrelas tem no céu? É a nota que eu dou pra ele.
É, eu também, vou dar 5 estrelas. Já é a terceira vez que eu assisto esse filme e cada revisão é um novo maravilhamento, um novo deslumbre. É, simplesmente uma obra-prima. E eu já disse, hein, nem é o melhor filme do Rajamouli, hein?
Pois é, mas é pelo menos o segundo pra mim, particularmente. Eu ainda gosto mais do RRR do que do Esbarro Bali. E eu gosto pra cacete do Esbarro Bali, rapaz. Então, assim... Caraca, Rajamouli, quem é esse cara? Bicho, Esbarro Bali, O Início e Conclusão, RRR e Iga. Se tu não gostar disso, meu irmão, para de ouvir a gente, para de ser feliz, você já morreu por dentro, não tem mais esperança.
Se não gostar disso, eu não gosto de cinema.
Você não gosta de nada, você não gosta de tocar uma bronha. Você perdeu o prazer das coisas simples da vida. A propósito, sem pressão nenhuma, qual que é a sua nota, Oswaldo?
Porra, vou dar... 3 estrelas, brincadeira. 4.
É isso. Eu esperava.
4 estrelas, assim, por favor. Não consigo deixar de enxergar esse filme como uma... É uma conquista, né, cara? Um filme como esse pra cinematografia de qualquer país. É uma vitória sem tamanho, assim. É um filme que ele tem essa... Ele tem... Justamente, é um filme decolonizador, né? Um filme que tem essa alegria de setar a porrada nos colonizadores. Então, assim, é o que a gente acompanha, assim, ao longo do filme inteiro. Com um enorme prazer, um sorriso no rosto. E as sequências de ação também, né, são excelentes, né. Eu ainda fico assim, eu não consigo sentir a mesma vibração, a mesma alegria que meus amigos aqui sentem ao ver um cara jogando uma moto assim com um braço e aquela cena lá dos animais, né, ursos, tigres. Tu saindo daquela cena lá do palácio. Aquela ali tá um pouco demais pra mim. Eu entendo a proposta, sabe? Mas eu não consigo ter a mesma conexão, né? No momento. Pode ser que daqui pra frente eu acabe me rendendo a esses elementos mais fantasiosos do filme. Eu sei que é a proposta do filme, mas eu não tenho essa... a mesma conexão, né? Vou assim dizer. Mas é isso, assim, é um filme excelente, por favor. O elenco tá todo inspirado. Inclusive, eu achei que... o filme tem 3 horas de duração, realmente. Você acaba sentindo, né, alguma coisa dessa duração. Mas eu me peguei até mais... como é que eu vou dizer... fascinado pelas sequências musicais do que eu esperava do filme. Seja as que tem a dança ou que é apenas uma montagem aí com uma... contando um pouco realmente da história, né? Da situação aí, dos personagens também. Tem algum momento ou outro que parece videoclipe, mas... É isso, assim, é um filme belíssimo, pô. Não tem nem o que pensar 2 vezes. É um espetáculo... tanto de ação quanto de drama, né? De musical. O cinema indiano popular, realmente, você vai ver algo que vai ser um de gêneros, né? Nunca vai ser algo que realmente vai ser uma coisa só. E é isso. É um filme que, no mínimo, vai ser uma experiência fascinante para quem quiser se aventurar.
Maravilha. Ronald, eu queria começar com você. Assim, você disse que separou uma listinha de recomendações para a rapaziada que tiver interesse em ver outros filmes, né, do cinema. Sim. Da Índia. Quais são as recomendações que você tem aí para dar?
Eu fiz uma lista pensando no Oswaldo, mas se o ouvinte quiser acompanhar, vai descobrir coisas boas também. E não são exatamente os meus filmes favoritos indianos que eu tenho visto, né, digamos, desde fevereiro, janeiro pra cá, que foi quando eu comecei a entrar mesmo nesse cinema. Mas são filmes que eu acho que são...
Foi pensando numa parada, né? Então se prepare para bizarrices, né?
É, mais ou menos. Porque assim, você não vai ver filme normal lá, né? Então, de qualquer forma, tudo seria uma bizarrice pro paladar ocidental. Mas vamos lá, eu acho que são filmes interessantes, bons para começar. Primeiro filme, me indicando aí pra rapaziada, é o Cantará, filme Canará, e ele pode ser visto no Amazon Prime.
Infelizmente, ele tá sem legendas em português, porque por algum motivo o Prime caga para as traduções em português dos filmes indianos. Raramente você encontra um filme com legenda em português lá. Mas se você falar inglês fluente, pelo amor de Deus, eu endosso. Veja esse filme.
Dando prosseguimento, o segundo filme é para reforçar a assistir mais um filme do Rajamouli, que é o Iga, o filme da mosquinha, que a gente já comentou aqui. Ele tem no Netflix. Acredito que também não tenha legenda em português. O terceiro filme é o Satya. Ou Satya, não sei. Não sei também pronunciar algumas palavras.
Satya, é isso mesmo. Satya, confia.
Satya, perfeito. É um filme dos anos 90 que o Oswaldo, eu sei, que é fã de Scorsese. Se você é fã de Scorsese, você vai gostar de Satya. Eu não sei onde tá, em qual streaming ele está atualmente, mas ele teve uma remasterização e ele está bem fácil de achar pelos cantos aí da internet. O quarto filme é um clássico, né, dos anos 70, um filme mais badalado aí, que para a época seria o RRR da época, né, que é o Xolai. Também não sei onde está. Esse filme é uma obra-prima e está entre os meus 100 filmes favoritos depois que eu assisti. E por último, o quinto é o Virumandi. É um filme de 2004.
Porra, enviado.
Esse é um filme mais sério. Tem lá suas peculiaridades, vai ter o seu momento de humor, vai ter suas danças também. Mas é um filme mais dramático, mais barra pesada, do sul da Índia. É um filme tâmil, muito bom. E eu não sei onde tá esse filme.
Esse filme é só baixando. Gente, só para dar um resumo. Virumandi, ele é o que chamam de Masala Rural, porque ele se passa no interior. E ele é uma sala rural anti-pena capital. E é isso.
Exatamente.
Referências a Kurosawa, inclusive. Eu vou reforçar aqui algumas dicas aqui do Ronald com algumas coisas que podem ficar um pouquinho mais fáceis acharem. No Amazon Prime, infelizmente, só em legenda em inglês, procurem no idioma tâmil, que é um filme tâmil. Você tem o Master do Vijay, foi o primeiro filme desse astro que eu vi, que é do diretor chamado Lokesh Kanagaraj, que esse homem é nada menos do que um gênio. Ele é um dos homens mais quentes do cinema indiano atualmente, e o maluco só faz filme bom. Esse filme, ele é a versão anabolizada desses filmes do Professor Contra Todos, que tiveram no ano 90. Só que, bicho, esse professor é brabo. O professor desse filme, o maluco, ele meu irmão, ele gosta tanto dos outros que, meu irmão, o maluco faz uns troços ali que você fica maluco, pra proteger o menor infrator. É um filme de ação de um homem que protege o menor infrator. Você não vai ver isso em nenhum lugar do mundo, alguém fazendo. O outro filme que eu sugeriria e que tá fácil de achar é o Valtair Viraya, que é um filme do Chiranjeevi, que saiu esse ano na Netflix. Tá em português. O filme é bom pra cacete. Ainda tem a participação do Mess Maharaja Ravi Teja. É um filme que provavelmente vai figurar na lista de melhores do ano minha e talvez do Ronald também. Que tem que até
com certeza já está na minha.
Eu recomendo também um filme que tá no Prime, é um filme de Bolly, é um filme em Hindi, chamado War, que é um filme que remete muito a Velozes e Furiosos. Não, mentira, um pouquinho Velozes. Ele remete mais a Missão Impossível, que é um filme de espionagem, né, com espiões e tal, 007, que é o filme macho mais gay já feito. Não é possível que aquele não seja o filme mais queer-coded desde a abolição do Código Reis, sabe? E é uma coisa linda, ele tem tiro, ele tem explosão, ele tem chute na cara, ele tem dança, ele tem homem bonito se olhando por muito tempo nos olhos e você não sabe exatamente o que aquilo quer dizer, e você fica confuso junto com os atores do filme. É bom pra cacete. E se você fica com a sua namorada, tá arriscado você transar de tanto ela ver homem bonito na tela. Então eu recomendo aí pros casais aí nesse filme, né? E eu vou recomendar também um outro grande lançamento desse ano que já está no Prime Video, e infelizmente só deve estar em inglês, que é um filme Bolly, que é o Patan, que é um outro filmaço que sai esse ano, do mesmo diretor do War, faz parte do mesmo universo, inclusive, um filme divertidíssimo com o rei do romance, Shah Rukh Khan, que aí, na verdade, não tá afim de muito romance, não. O maluco tá sangue nos olhos, é tiro, é porrada, é emoção, né? E se vocês quiserem ver um filminho de um camarada maneiro chamado Rajini Khan, vocês podem assistir. Eu vou recomendar esse porque está em português. Tem o Jailer, que saiu esse ano, que está no Prime, só em inglês. Mas saiu também um chamado Peta, de uns anos atrás, que está na Netflix. E esse filme vocês conseguem ver em português. E é muito foda.
E se você quiser ver mais desse filme...
Eu posso passar 5 horas aqui, na real. Tô tentando me segurar. Ó, KGF, gente. KGF, capítulos 1 e 2. Filme Canará. Tá no Prime, legenda em inglês, mas que se foda. É, imaginem um filme do diretor do Moulin Rouge de ação. É isso.
É o encontro do Conan o Bárbaro com Scarface, né?
É o encontro do Conan o Bárbaro com Scarface. É um filme de gangster contado como um épico de fantasia. É tão bom quanto soa. Enfim, acho que já falamos pra cacete, né?
Falamos, o programa mais longo de um filme.
Esse programa ficou maravilhoso.
Esse programa, ele é uma sala, né? Ele tem um pouco de tudo aqui. Enfim, gente, se vocês quiserem falar com a gente, por favor, Oswaldo, como é que a pessoa pode falar com a gente aqui? Eu gostaria muito, inclusive, dos comentários de vocês sobre esse semidiano.
O programa também teve muita comédia, muita porrada nas minhas custas, né?
Mas não, tudo bem. Não, Oswaldo, você é um alívio cômico. Que é importante esses filmes também, você tem que ter.
Eu sou o Dedé Santana do Cine Poeira.
Teve música também, o Luiz cantou.
Eu cantei, é verdade, eu cantei o tema do Cholei, filme aralhaço. É o Star Wars indiano, não é um filme de ficção científica, mas a importância cultural do filme é a mesma do Star Wars. Ele saiu 2 anos antes e é um filme que mistura faroeste espaguete com musical, romance, comédia e coisa boa. Aí de novo, pra caralho, gente, me encerra essa merda. Oswaldo, por favor, cala minha boca, fala aí.
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo pela audiência, pela paciência. Você pode escutar os nossos programas no Spotify, em qualquer outra plataforma de sua preferência, só dá um Google aí que você vai achar. E seguir a nossa página no Instagram, @podcastpoeira. É isso aí, um forte abraço, até a próxima, minha gente.
Um beijo a todos, assistam Massalas, e é isso aí, gente, Jai Hind, aquele abraço.